Bola ao Centro. Toda a atualidade desportiva em debate na Rádio Macau.
Fim da linha para Vítor Bruno no Futebol Clube do Porto. O treinador não resistiu à terceira derrota consecutiva, à segunda no campeonato, e André Villas-Boas passou-lhe guia de marcha. Este é o prato forte do Bola ao Centro de hoje, que começa agora aqui na TDM Rádio Macau. A derrota em Barcelos com o Gil Vicente, a ausência de PP e as palavras de Gonçalo Borges no final, e que vamos ouvir já a seguir, são assuntos quentes para este nosso jogo falado. No jogo jogado, o campeão nacional Sporting venceu em Vila do Conde e conseguiu acabar com a invencibilidade caseira do Rio Ave. Mesmo sem Jóqueres de início, os comandados de Rui Borges cumpriram e conservam a liderança isolada do campeonato. O Benfica passou por lá, não ficou, mas subiu um lugar na tabela face ao desaire portista nesta ronda. Os encarnados golearam o Famalicão por 4-0 na abertura da segunda volta do campeonato, com um super Leandro Barreiro a apontar um hat-trick inédito na carreira. São temas para abordarmos a partir de agora num programa onde o momento do Futebol Clube do Porto e a chicotada psicológica com a saída de Vítor Bruno são o principal destaque.
O Futebol do Porto anuncia a saída de Vítor Bruno do comando técnico da equipa principal.
Se calhar às vezes é preciso fazer o exercício e perceber que se calhar não somos aquilo que realmente pensamos que somos nesta fase.
O anúncio ocorre durante uma reunião de emergência que juntou o treinador Vítor Bruno e todo o plantel do Futebol Clube do Porto, o presidente André Villas-Boas e outros elementos da SAD azul e branca esta noite no Estádio do Dragão.
Sei o que é ser homem. E nestes momentos o que se pede é homens. E é o que vocês vão ver.
O discurso de Gonçalo Borges, na sua tenra idade, com muita formação de Futebol Clube do Porto.
A partir de agora vão ver homens dentro do balneário, vão ver homens a dar tudo dentro do campo.
Era o discurso que provavelmente os adeptos do Porto mereceriam ouvir do capitão Diogo Costa, de Stefano.
Tenho a certeza que não vai faltar nem um bocadinho de dedicação, nem um minuto.
E estamos a falar de jogadores que foram campeões do Futebol Clube do Porto.
O Bola Centro começa agora com o portista da ideia, o benfiquista Manuel Pinto e o sportinguista Tiago Assunção. É invariável, meus senhores, boa noite, bem-vindos. Começar por aqui, é a notícia que acaba por marcar o dia à saída de Vítor Bruno do comando técnico do Futebol Clube do Porto. Dedé, na análise que fazes desta passagem de Vítor Bruno pelo comando técnico portista, safa-se a supertaça? Ou há mais alguma coisa?
Olá, boa noite, auditor Rádio Macau, Manel, Tiago, André, safa-se a supertaça porque, de facto, safa-se porque acontece. Estamos a falar de um resultado em que o Porto está a perder por 3-0 e ganha por 3-0 e ganha por 4-3. Portanto, foi um mini milagre que aconteceu naquele jogo. Acho que a culpa foi mais do Sporting do que propriamente uma vitória conseguida pelo Porto, mas de qualquer das maneiras o resultado é esse e a taça também fica para o Vítor Bruno. Relativamente ao Porto em si, se é para continuarmos a falar sobre isso, não é nada aquilo que já não se esperasse que pudesse acontecer. Era uma questão de tempo, era uma questão de dias, era uma questão de horas, e acaba por ser nesta altura com Gil Vicente. Olha, não há muitas palavras a dizer. Eu continuo a basear-me naquilo que disse anteriormente, que o Vítor Bruno não era e não tinha condições para ser treinador de Porto, por várias razões, nomeadamente porque estamos a falar. Ele sai deixando uma mágoa com a saída do Sérgio Conceição. Há sempre ali uma mágoa que fica no balneário do Futebol Clube de Porto, porque, como nós todos sabemos, o Sérgio Conceição era um, para além do treinador, foi um atleta da casa, era muito bem visto dentro do balneário. E provavelmente isso também fez com que alguns jogadores fizessem a opção de serem jogadores mais de um treinador do que propriamente de uma equipa, porque acabamos por perceber que ao longo deste tempo todo, de facto, houve jogadores que não renderam, não se mostraram, não deixaram em campo aquilo que é o profissionalismo.
Desculpa, usar aqui um bocadinho a gíria popular. foram os jogadores que acabaram por ajudar a fazer a folha ao Vítor Bruno, como se costuma dizer muitas vezes?
Acaba por ser, porque o Vítor Bruno acaba por ser um mal desejado dentro do balneário. E a prova disso está que estas observações que são feitas a seguir ao jogo por próprios jogadores do Futebol Clube do Porto é manifestação de qualquer coisa. Naturalmente que o Vítor Bruno, como disse anteriormente e fui dizendo durante os programas que passei por aqui, o Vítor Bruno era um treinador, mas não é um treinador de uma equipa principal, não é um treinador que tenha características e carisma para segurar numa equipa como o Futebol Clube Porto. Se estivermos a falar no treinador Famalicão, o Passos de Ferreira, o Moreirense, ninguém prestaria atenção, ninguém daria nada por nada. Estamos a falar do Futebol Clube Porto, podemos estar a falar do Sporting ou do Benfica. Infelizmente, as coisas estão a acontecer mal no estádio do Dragão e para recuperar isso não vai ser fácil, porque o sentido de um balneário, a força de um balneário, com este desaire que foi-se criando ao longo deste campeonato, estamos a falar que o Porto faz 14 jogos fora de casa e só ganha 5. Quer dizer, isto é muito, muito mau. Já não para falar os jogos em casa, que grande parte deles foram misérias. Isso não é culpa da equipa só por si, também é a equipa daquilo que o treinador transmite para os jogadores. E acho que a transmissão, a mensagem do Vítor Bruno nunca poderia ser positiva com antecedentes que tinha já com o Sérgio Conceição.
Manel, Tiago, ouvimos aqui no início deste programa as palavras de Gonçalo Borges, estão muito fortes na flash interview à Sport TV. Já tinha havido também a polémica com a autoexclusão, como lhe chamou Vítor Bruno, de PP, que depois acabou por responder nas redes sociais, entretanto apagou esse post. Ontem, no final do jogo, antes da flash interview, vê-se um murro do espanhol Samu no placar de publicidade que é usado para a flash interview. Falhou o treinador, falhou também a estrutura. Como é que vocês olham para esta saída de Vítor Bruno?
Boa noite, André, Dedé, Tiago, ouvintes. É o caso em que um bom adjunto, e o Vítor Bruno, honra-lhe seja feito, foi um excelente adjunto do Sérgio Conceição. Se calhar foi uma das razões, porque se nos lembrarmos, na época passada, todas as vezes que ele substituiu o Sérgio, que foi expulso, a equipa ganhou sempre, e portanto não era assim. Só que é daqueles casos em que um bom adjunto normalmente não tem que dar um bom treinador. Por outro lado, depois suceder a um Sérgio Conceição é um bocado como suceder a um Rubem Amorim, não é fácil. Assim, diz-se que o mundo está, os cemitérios estão cheios de insubstituíveis, mas que há pessoas mais difíceis de substituir. O Sérgio Conceição, pelo seu perfil, personalidade, pelo que tinha sido como jogador e como treinador, pelos milagres que conseguiu no Porto, nunca seria fácil qualquer outro treinador suceder. Este, pelas razões que sabe, pela maneira como sucedeu, parecia que tinha a vida complicada. E a verdade é que em 29 jogos, só ter 18 vitórias, 8 derrotas e 3 empates, para um Porto é muito pouco. Se formos a ver que os meios que o Porto tem, e na próxima última auditoria mostrou ou colocou a nu muitos dos problemas que o Porto tem, se calhar aquela vitória na Supertaça foi um bocado contraprocedente, porque o Porto, ou este Porto, não está ao nível. Mas se formos a ver os três grandes portugueses, também tal como outros clubes portugueses, o jogo já são 14 chicotadas, mudaram todos de treinador, e neste momento...
Coisa que nunca tinha acontecido, e foi debate entre nós hoje no nosso grupo de WhatsApp antes do programa.
Coisa que nunca tinha acontecido, é muito estranho, e portanto vamos ver qual dos três, ainda não sabe quem é que é a solução. Eu se calhar apostaria no Jorge Costa, até pela entrevista que esse jogador deu, porque mostra que, como condutor de homens, o treinador principal do Porto falhou. O ser elevado a outro estatuto não funcionou. Às vezes funciona, outras vezes não funciona. Quantas vezes promove um jogador, veja-se o Bruno Lage na primeira época, que vem da equipa B, uhum, e deu no que deu. No ano seguinte já não foi bem a mesma coisa. Portanto, isto é como os melões, só depois de abertos é que sabe o que é. É muito difícil garantir à partida. Agora, o Sporting mudou, ao que parece mudou muito bem, o Rui Borges está a mostrar um excelente trabalho, e se calhar é capaz de, no final do campeonato, vir a a revelar a melhor escolha. Não sei se o Bruno Lage será, porque também já teve as suas falhas. E estou muito curioso a ver quem é que o Vilas Boas vai colocar. Se bem que eu acho que devia ser um treinador tipo Jorge Costa, porque se calhar é o que o Porto está a precisar, que é alguém da velha guarda, com estatuto como jogador, como treinador, e o Jorge Costa já mostrou que é um bom treinador, para motivar aqueles jogadores e voltarem a ser jogadores a Porto, conforme de ganhar, que não tem acontecido.
Já te adiantaste aqui um bocadinho, porque vamos também falar sobre isso, quem são os candidatos que se perfilam antes disso. Tiago, como é que olhas para isso?
Bem, boa noite a todos, aos presentes aqui ao auditório. Eu concordo com alguns dos pontos aqui suscitados, mas tenho alguns pontos de discórdia. Por exemplo, eu acho que o Vítor Bruno, quando entra, ele faz, quer dizer, entra com uma vitória que é um troféu. Apesar de tudo, dos três treinadores que estavam desde o início em cada um dos clubes, grandes, digamos, é o único que conseguiu um troféu, não é? O Sporting não conseguiu, o Benfica não conseguiu. O treinador inicial. Treinador inicial.
Desculpa.
Depois disso, apesar de tudo, acaba a primeira volta com mais 4 pontos que o Sérgio Conceição conseguiu ano passado. Entramos só vendo os números, só olhando para os números. É claro que o Porto joga um bocado menos que o ano passado ou nos outros anos, mas também tem uma equipa muito pior comparativamente. Isto não quer dizer, às vezes é verdade que ele aqui, eu acho que ele tinha boa comunicação no início, reporte-me ao início, acho que houve ali alguma diferença na comunicação que é feita, um pouco também na onda daquilo que trouxe de novo o Vilas Boas para o Porto, e acho que isso era de salutar e foi de salutar. E o que acontece, de facto, e foi aquilo que foi dito aqui, é que o contexto é relevante e foi um pouco ultrapassado no início também pela supertaça, também pelas vitórias consecutivas. O Porto até há um mês atrás tinha 2 derrotas contra Porto e Sporting no campeonato. É verdade, tem várias derrotas na Europa onde não tem estado propriamente bem, mas...
Contra o Nacional se tem que ganhar a líder no final da primeira volta.
E era isso que eu também ia dizer, quer dizer, nós aqui há um mês e meio o Benfica foi líder, passou o Sporting, podia ter sido o Porto logo a seguir e entretanto já está novamente o Sporting, quer dizer, tem havido aqui... O que está em cima da mesa neste momento, na minha opinião, é que vai haver campeonato até ao fim. E o Porto perdeu agora estes pontos. Pode-se considerar que, ok, já era considerado como um underdog, tendo em conta todas estas mudanças, o facto de ter restrições financeiras, o facto de ter havido uma alteração relevante ao nível da direção e da estrutura do futebol, o facto de ter, em termos teóricos, um plantel, se calhar, menos apetrechado que os outros. Mas isto é futebol, e agora, acho que o que mudou e que fez mudar a minha opinião um pouco, alinhar mais naquilo que disse agora o Dedé e o Manel, é o facto de... Parece claro que ele perdeu o balneário. Perdeu o balneário, acho que não demonstrou liderança, ou pelo menos a liderança que ele...
Sobretudo
que ele
neste caso PP. Neste caso PP deixa muito à vista isso.
E mesmo isto já é uma coisa do último mês, já antes do jogo do Nacional, o jogo com o Sporting também. Enfim, é uma sessão de resultados negativos, é verdade, mas não é uma coisa nova. E aqui teve o seu clímax. Eu acho que, e por isso é que eu falei há pouco do contexto, e o Manel disse isso, e bem, ele vem substituir o Sérgio Conceição, mas não é só substituir o Sérgio Conceição, quer dizer, criou-se uma divisão junto dos adeptos do Porto e sobretudo na ala mais radical, de que não foi uma substituição, foi uma traição. Sim. Foi uma ultrapassagem pela direita, e portanto acho que isso poderá ter que ir de mal. Eu acho que, quer dizer, eu posso perceber que custa, mas o Sérgio Conceição estava ligado ao Pinto Costa. Manifestou isso, assinou um contrato de renovação antes das eleições. O presidente não ganha, ganha outro presidente. Quer dizer, o outro treinador, eu não sei que tipo de conversas é que eles tinham, ou se tinham feito algumas promessas entre eles, isso não sei, obviamente. Portanto, estamos aqui a especular, mas é a mesma conversa com o Ruben Amorim, mas um treinador que é o treinador secundário de um clube há N anos não pode ter aspirações quando convidado para assumir o lugar principal de uma equipa, não pode ter aspirações para fazer, se achar que tem condições. E a verdade é que ele conhece os jogadores, nesse aspecto. Estaria muito melhor preparado ele do que estava o João Pereira quando assume o Sporting. E mesmo o Bruno Lage, porque para o Bruno Lage entrar não é a meio, mas é um terço da época a andar, onde não fez pré-época, não escolheu os jogadores, é mais ingrato quer para o João Pereira, quer para o Laje entrarem no, nestas respectivas equipas, do que propriamente o Vítor Bruno. E acho que o Vítor Bruno sofreu muito e conseguiu aguentar-se por força dos resultados, por força do troféu, como disse, que ganha no início. Conseguiu afastar um bocado essa onda de negatividade que trazia o facto de, ou que vinha já da alteração da direção. E não conseguiu agora sobreviver. E ele também, por culpa própria, lá está, acho que estes últimos tempos, estas últimas semanas, o discurso estava pior e notou-se que ele perdeu ali. Até porque esta questão do PP é agora falada e há bocas, há redes sociais usadas. Ele, na comunicação social, nas antevisões e nos pós-jogos, o PP veio ontem, estas comunicações também do Ricardo Borges já fazem notar isso, mas não é só isso, houve uma alteração também nos jogadores. O Nico Gonzalez já não estava a jogar, não é? O argentino também já não estava a jogar.
O Wendel.
Que é um problema já de início de época também. Mas estamos a falar de...
O Grujic também.
O próprio Galeno.
O Grujic está lesionado.
Mas é aquela lesão que a gente não sabe até que ponto. O Navarro é dispensado, por exemplo.
O Ivan Jaime era proscrito. Ele é trazido, aliás. Ele é que faz o golo da vitória na supertaça. Teve ali um mês, dois meses de algum fulgor, desaparece. Nota-se que
experimenta
ali algum.
Deixa-me só acrescentar aqui uma pequena coisa, Tiago. Porque é assim: o grande problema do Porto não é só o balneário, não foi só o balneário. Foi quando se tem jogadores que estão em fim de contrato, é para renovar os contratos, eles não deixam de ser jogadores da equipa. Portanto, o facto do jogador estar ali, estar em fim de contrato e não querer renovar, não pode haver pressão sobre esses jogadores, não pode haver discórdia, não pode.
Mas isso também é um
contingente quando nós temos necessidade.
Quando são os clubes que fazem este tipo de jogo, precisamente para empurrar os jogadores para sair, porque isso, e sobretudo no caso do Porto, isso implica sair uma redução na folha salarial.
Mas, o Porto, neste ano, não tinha condições de jogar ou fazer com que os jogadores estivessem a viver momentos de pressão. Não tinha, porque o Porto não tem plantel. Não tem um plantel suficiente para fazer uma época de 40 jogos.
Mas essa pressão é criada sobretudo pelos adeptos e sobretudo pela ala radical dos adeptos do Porto, ou dos sócios do Porto, que põe uma pressão como se o Porto tivesse que ser, obviamente tem que ser candidato no papel, mas
o Porto é um candidato como é o Benfica, como é o Sporting, é das equipas que se prepara ao princípio da época para ser campeão.
Pronto, então neste momento continua a ser candidato.
Eu não deixo de dizer que o Porto não seja o candidato. Está a 4 pontos de Sporting. Ainda temos para aí 18 jogos, 16, 16 17, jogos, 17, 17 jogos para fazer. E há muito... 16, há muito,
16. Ah, não sei se algum seja repetido.
16?
Espero que não seja 16.
Isto é a primeira ronda da segunda volta. 16, ok.
São 17 cada vez.
16, ok. 16, ok. De qualquer das maneiras, em 16 jogos há muitos pontos, estamos a falar de 40 e tal pontos.
Até porque temos
há muitos jogos e há
temos falado entre nós que este ano no campeonato parece ir para aquela equipa que errar menos, não a que é melhor, mas a que errar menos.
A partir de novembro, não é? A partir de novembro,
o que se passa é precisamente isso. É, quer dizer, o Porto, não é que o Sporting e o Benfica não estejam a errar também, é que o Porto está a errar demais e está a errar onde não deveria errar, onde não podia falhar. Isso é que é isso é que vai perturbar um bocado a chegada ao primeiro lugar do campeonato.
Olha, vamos atalhar caminho, Dede, até porque estás com a palavra. Candidatos para a sucessão. O Manel até antecipou aqui um bocadinho e falou do Jorge Costa.
O Jorge Costa é, para mim, como foi dito anteriormente, seria o treinador ideal para o Porto. Até porque é uma pessoa que é um jogador da casa, formado no Futebol Clube Porto, experiências dada como adjunto, experiência dada como treinador do Académico de Viseu, tem carisma, tem personalidade.
Do próprio Aves.
Do Aves?
Sim, sim, sim.
Tem personalidade, tem carisma,
Aves de regresso
tem prestígio, tem ligação ao Futebol Clube Porto, portanto, esse seria o ideal para o Porto neste momento, mas está fora de questão, porque já veio dizer a público que não queria ser treinador de futebol com o Porto de maneira nenhuma. É provável que ele seja interinamente, e para ser interinamente, já veio dizer.
Não ouvi.
Já veio dizer que não queria ser treinador do
mas
Porto.
Mas interinamente, entretanto, já foi alguém designado, acho que pensou.
Ainda não sabe, ainda sabe. Não, acho que o Jorge Costa é que está indicado para ser treinador interino. De qualquer das maneiras, ele já fugiu a todas as situações. Há aqui uma grande hipótese.
José Tavares.
O José Tavares.
Coordenador da formação.
Pronto. De qualquer das maneiras, até pode ser que seja uma pessoa para trabalhar com o futebol com o Porto. Não sei, vamos lá ver. O tempo dirá.
Quem é este?
Sim.
Não, este, e desculpa interromper, este pelo menos vai beneficiar daquilo que o Vítor Bruno não teve, que é o facto de ele vão-lhe dar tempo e vão-lhe dar espaço e não vai ser contado como o traidor que atraiçoou
o jornal do jogo, que é mais próximo do Futebol Clube do Porto, ou com mais fontes dentro do Futebol Clube do Porto, diz que a sessão de treino de hoje é orientada por José Tavares, como estava a dizer o Tiago, e que não é de descartar que esteja no banco frente ao Olympiacos no jogo da Liga Europa.
Maneiras, como eu dizia, há aqui, eu antevejo aqui uma situação que é curiosa, porque o treinador que eu gostaria de ver no Futebol Clube Porto outra vez, sem dúvidas nenhumas, que era o José Mourinho, para além de ser um treinador, mas é possível, tudo é possível. Para além de ser um treinador que já está com uma personalidade um bocado desgastada e tem um estilo de futebol que já não é muito usual na Europa. Seria o treinador ideal para o Porto, até porque conhece o Porto, conhece os jogadores que o Porto tem, é português, domina. E no Fenerbahçe, não sei até que ponto ele estará ou não com os dois pés assentes, porque nós vamos tendo informações que é possível essa vinda do José Mourinho. Mas de qualquer das maneiras, é de notar que o mercado está fechado, o mercado dos treinadores é um mercado que neste momento.
Sim, à primeira vista, lembra-me de Luís Castro.
O Paulo Fonseca acabou de ser.
Paulo Fonseca também.
Também, o Paulo Fonseca que saiu agora de Milão, pronto, de qualquer das maneiras. Mas não antevejo nenhum treinador de renome, sobretudo que seja conhecido na área do desporto no futebol português, que venha treinar o futebol do Porto neste momento.
Tiago, Manel, o Manel já se adiantou um bocadinho. Não sendo Jorge Costa, Manel, não sei se queres atirar para mais algum lado.
Estes dois novos aventados já falharam no Porto e, portanto, eu sou muito contra a repetir treinadores, que normalmente não corre bem. Tivemos isso com o Jorge Jesus. Não sei se com o Bruno Lage vamos... Já ganhámos um troféu, mas a Taça da Liga é mínimos olímpicos para mim. Portanto, é assim, estranho com o Jorge Costa, de facto, porque eu acho que é nestas alturas que se vê pela ligação. Não estou a ver ao Costinha, por exemplo. O Costinha foi treinador, mas nunca fez assim. Tinha que ser alguém tipo Jorge Costa, tipo bicho que era aquilo de ir buscar aquele Porto, um bocado como o Sérgio Conceição.
Eu não sei se o Leonardo Jardim estará livre.
Pois, andam pelas Arábias a ganhar umas coroas, mas não... É assim, quem quiser ser campeão. Agora, lá está, surpreende-me que o Jorge Costa não esteja disponível. Por acaso, surpreende-me.
Mas essas declarações, isso é de início da época ou é de agora? Que ele não estaria disponível?
Que hoje não vi
agora,
nada.
Foi agora,
então... Pois é, que eu não vi nada ontem. Pois não vi nada, pesquisei antes de sair para aqui e não vi nada.
Que foi proposta que ele fosse treinador interino e ele quase, na altura, descartou a situação. E ao descartar, naturalmente, que... Foi por isso que provavelmente que também foram buscar. Eu estava convencido que ele ia ficar interinamente, enquanto não se arranjasse um treinador para o futebol como Porto. Mas de qualquer das maneiras, pronto, já há quem suceda ao Vítor Bruno. Claro que o Porto tem que ter um treinador. Agora não sei se esse treinador dos Bs tem nível
coordenador da formação, nem sequer
é treinador. Portanto, não sei se poderá ser um treinador que poderá estar.
Poderá ser de formação, mas não de forma interina pode estar.
Pronto, interinamente pode estar, mas é muito importante que uma equipa de futebol, e quando falamos de uma equipa de futebol, estamos a falar de grandes equipas de futebol, que tenham sempre um treinador no banco. Isso é muito importante.
Muito bem, Futebol Clube do Porto, que tem agora dois jogos em casa, recebe o Olympiacos para a Liga Europa. Não é descartar, como diz o Jornal do Jogo, que José Tavares esteja no banco nessa partida das competições europeias, e depois há jogo com o Santa Clara para o campeonato. Vamos ao Sporting. Os Leões, que venceram onde ninguém conseguia ganhar há muito tempo, venceram o Rio Ave com a estreia de Rui Silva a marcar esse encontro. E vamos por aí, Tiago. O Sporting tem finalmente guarda-redes? Ou é demasiado injusto com o Franco Israel?
Não foi propriamente o jogo ideal para ver o Rio Ave. Pouco atacou, o Sporting deixou, fez um jogo muito bom, com muita dinâmica ofensiva, muitas oportunidades criadas, várias oportunidades falhadas, num jogo até que deu para fazer descansar alguns jogadores e experimentar algumas peças em lugares fora do que seria o esperado. No caso do Debate, fez um bom jogo. Houve também ali, deu para promover o regresso do Bragança, com uma croada com uma assistência. O próprio Gyökeres marcou os gols nos últimos 10 minutos, conseguiu molhar a sopa, como se costuma dizer. Portanto, foi positivo a todos os níveis para o Sporting. Do ponto de vista do guarda-redes, aquilo que posso dizer é que, apesar de tudo, naquelas imagens que foram mostradas no aquecimento entre os guarda-redes, e estavam os três, estava o Rui Silva, o Israel e o Kovacevic, parecia imparar ali alguma boa disposição, ou pelo menos não havia ali sinais do dia. Portanto, acho que é um bom aspecto, é um aspecto a salientar. Vamos ver num jogo em que ele possa estar mais...
Vem já aí na Alemanha com o Leipzig para a Liga dos Campeões.
Eu por acaso vi, não tenho a certeza se ele poderá ou não jogar. Não tinha sido citada a questão...
Não, pelos regulamentos não pode, porque só na fase a eliminar, o que é uma estupidez, quer dizer, abrem a janela, contrata-se um jogador...
Ah, sim, porque já jogou na fase de grupos por uma equipa, não pode jogar por outra.
Por uma equipa, sim. Não vai poder jogar só na fase a eliminar. É uma idiotice, quer dizer, não pode jogar nesta
mas
fase,
ele,
pode
mas
jogar
que,
daqui a um mês...
Mas nem sequer é nem a mesma competição, né? Porque o Betis não,
não
está...
Não, pois não consigo perceber as regras.
Tem que ser noutra...
Ou seja, o Israel vai voltar à baliza. Não, é daquelas regras que não se percebe. Sim. Ou acabem com a janela de transferências em janeiro. Então, se pode contratar...
Pois, que uniformizem isso, não é?
É um disparate. Não consigo perceber qual é o critério. Não pode jogar nesta fase, mas pode jogar na fase eliminada. Não é a mesma competição?
Pois, exatamente.
É daquelas regras estúpidas da UEFA que não se consegue.
O Sporting tem agora um jogo complicado na Alemanha, apesar de ser uma equipa que ainda não pontuou. Não deixa de ser uma equipa que ficou bem classificada no passado, não está propriamente mal classificada na Alemanha. Eu por acaso tive a oportunidade de ver hoje o calendário que eles tiveram, não foi propriamente fácil. Eles tiveram ali um jogo contra o Celtic, o mais fácil, se calhar na teoria, que perderam, mas de resto jogaram com o Liverpool, jogaram com o Aston Villa, que está a fazer uma excelente Liga dos Campeões, jogaram com o Juventus, jogaram com o Mónaco, portanto, tudo equipas fortes.
O calendário do Leipzig não era fácil.
Eles, se calhar, apesar de já não terem hipótese de se apurarem, está sempre em causa dinheiro, não é? A vitória dá dinheiro e a própria reputação, quer dizer, é relevante. Portanto, eles quererão não abandonar a Liga dos Campeões sem pontuar. Portanto, acho que não vão propriamente poupar os jogadores. Para o Sporting é importante fazer pelo menos um ponto que automaticamente garante o play-off, para depois em casa contra o Bolonha. Não estou em erro, será também já na próxima semana. Portanto, acho que estes dois jogos em causa são seguidos. Portanto, vamos ver. Não sei se também foi falado uma eventual contratação de um lateral direito, a saída do Fresneda. Agora o Fresneda fez uma coisa que ainda não tinha feito em todo o consulado do Ruben Amorim, que foi fazer dois jogos consecutivos. E não teve mal. Né? Também é um esquema tático diferente. Pode beneficiá-lo, não sei se as notícias de uma possível saída, seguramente que ele já tinha acordado a saída, se poderão influenciar no rendimento, mas assim, o futebol também tem essas coisas, né? Os jogadores, pelo menos enquanto a janela estiver aberta...
Não, o Sporting não conseguiu contratar dois laterais.
Não conseguiu...
Um perdeu para a Juventus e outro para um clube inglês.
Para o Aston Villa.
Para o Aston Villa, sim.
Aston Villa, precisamente.
Do ponto de vista dos adversários, Manel e Dedé, Rui Borges... Já conseguiu meter o dedo? Já se vê um Sporting claro candidato ao título, se é que alguma vez deixou de ser?
Eu não tenho dúvidas, porque ele, né, por exemplo, o Gyökeres, ele põe o Arder e ele mesmo reconhece o treinador, que se calhar foi o desgaste provocado pelo Arder, com 8 ou 9 remates, que abriu caminho ao Gyökeres, porque o Gyökeres molha a sopa, mas já teve alguém a desgastar a defesa. E faz uma jogada... É nisto que se vê um treinador... Ok, faltam jogadores. Ele não quer jogar com o Edwards e mete o Debasta a meio campo. E um bom jogador também é aquele jogador que, perante as dificuldades e as necessidades da equipa, responde ao desafio do treinador e diz presente. E, portanto, isto é de treinador. Eu gosto deste treinador. E não sei se não, no final, feitas as contas, se não vai surpreender o Benfica e o Porto. Eu gosto deste treinador. Acho que é treinador. Arrisca. Sabe o que faz. E a verdade é que o Sporting está em primeiro, faz descansar os jogadores como o Abono de Família, que é o Gyökeres, e a verdade é que continua a marcar e passou facilmente pelo Rio Ave, coisa que poucos tinham conseguido, ou não tinham conseguido
até. A história do Sporting não tem sido o costume.
Relativamente ao Rio Ave, acho que depois da demonstração positiva que nós tivemos que houve do João Pereira, naturalmente que o Rui Borges é ouro sobre azul, não é? Não há comparação possível. Agora, também é um bocado cedo para nós estarmos. Ele tem 3 jogos, se não me engano.
João Pereira pode ser o próximo treinador do Porto.
Do Porto, pois pode. É possível. Aliás, o Porto gosta muito dos nomes Pereiras. Já tivemos lá muitos Pereiras e o João também não seria mais um. Seria mais alguém. De qualquer das maneiras, o Rui Borges é um treinador que experiente. É um treinador que tem 44 anos, se não me engano.
43.
43 anos. É um treinador experiente. É um treinador que conhece bem o futebol português. Conhece bem as equipas portuguesas. Foi um treinador que sempre esteve muito ligado ao campeonato português. Portanto, e o Sporting é tal história. Chegar ao Sporting e não vencer, e não conseguir convencer, hoje é um bocado difícil, porque
então,
o Sporting tem uma boa formação.
Já vence e já convence agora com o Rui Borges?
Eu acho que o Sporting, o treinador não convence. A equipa de Sporting é que convence, que está porque está lá o treinador. Porque o Sporting tem está numa formação...
Há 3 semanas que estava nas horas da morte.
Está bem, mas tem a ver com a equipa em si. Foi um sentimento... Ali é um sentimento de perda de um membro importante na equipa de Sporting. Isso tem relevância para um clube e para uma equipa. O Rui Borges foi positivo essa substituição, porque há uma outra alma. Vejamos, sai alguém que faz falta, mas não entrou ninguém que poderia retomar essa falha. E vindo o Rui Borges, que é uma pessoa que vem de fora do Sporting, a alma é outra, o espírito é outro, há outras inovações. Agora, é assim, não estou muito convencido ainda que ele seja o ideal do treinador do Sporting, porque ainda foi... Passaram-se muitos poucos jogos.
São 5 jogos.
Sim, e ainda muito cedo para tirarmos uma conclusão.
Foram jogos de dificuldade. Ah,
naturalmente, sim. Naturalmente que foram mostrando. Mas era o que eu dizia, o Sporting tem um plantel forte demais para nós não dizer, para dizermos que não convença qualquer treinador.
Sim, assim que as lesões estejam debeladas, isso, enfim, poderá ajudar, sobretudo que este mês de janeiro também vai ter imensos jogos.
Muito bem, vamos ao Benfica, não sei antes lembrar que o Sporting joga depois de amanhã na Alemanha com o Leipzig para a Champions, depois recebe o Nacional para a Liga Portuguesa. O Benfica, na abertura da jornada, goleou o Famalicão 4-0, um hat-trick inédito na carreira de Leandro Barreiro, e tenho que te provocar, Manel. Leandro Barreiro é o ponta de lança que faltava ao Benfica?
André, que face à miséria que nós temos lá à frente, se calhar não. Vamos lá. Surpreendeu-me. Não foi daqueles jogadores convencidos. Não deixa de ser curioso. Já dei comigo a pensar quantos jogos é que este homem levou para chegar ao Benfica e marcar. Pelos vistos, foi toda a carreira, porque é o primeiro hat-trick da carreira do Barreiro.
As declarações dele no final do jogo são... Eu nem sei que adjetivo é que eu usar, porque ele diz ainda é um sonho, eu tinha marcado o golo uma vez.
Pronto, é um bocado, é assim, acontece. A verdade é que isto também é muito treino, é estar no sítio certo e é marcar. Acho que aproveitou a oportunidade. O treinador, o Lage pode ter muitos defeitos, mas me parece que quando trabalha com um jogador, eu julgo que o problema aqui com estes treinadores todos é com a sucessão de jogos que há. É que há muito pouco tempo para treinar. E o Thiago há bocado dizia, bem, uma coisa é fazer a pré-época e outra coisa é pegar numa equipa cujo plantel não se constituiu. Não se fez aquele treino de base, treinar sistemas e não sei o quê. Portanto, é muito complicado. Veja-se o problema que o Rubem Amorim tem tido no United a tentar implementar o sistema dele sem ter quase tempo nenhum para treinar. Sim. Aí também, enfim, a qualidade dos jogadores também é capaz de fazer alguma coisa. E, portanto, o nosso treinador, Bruno Lage, tem vindo a conseguir que alguns jogadores, nomeadamente este, se destaquem. Eu espero que consiga o mesmo com o Rollizer, com o Preciani, que ele diz que está a trabalhá-los e a dado momento poderão explodir. Eu espero bem que sim, porque, por exemplo...
Pelo visto que o Sheldrup também já conseguiu.
O Sheldrup, que era um jogador que fazia impressão como é que estava ali há 2 anos, já tinha saído, julgo que se estava a preparar, ele próprio já teria pedido para sair, para rodar, para ir para outra equipa, ou sair em definitivo, e a verdade é que, de repente,
faz, um
faz bons jogos...
Tem que agradecer àquele jornalista que interpelou o Bruno Lage numa conferência de imprensa a perguntar porque é que o Sheldrup não jogava.
Não jogava.
Porque a verdade é que foi a partir daí que ele começou a jogar.
Não, e a verdade é que o nosso abono de família, que é o Di Maria, também se lesionou e não se deu pela falta. E, portanto, é muito bom quando uma equipa tem banco, quando o treinador prepara os jogadores e quando os jogadores respondem. Pronto, ele destacou-se com um hat-trick. Epá, com os pontas de lanças que nós temos não é difícil, infelizmente. Eu não vejo nenhum reforço. Epá, eu custa-me ler que já houve 2 propostas para o Benfica despachar o Artur Cabral e o Artur Cabral ainda não foi despachado. Quer dizer, é daquelas coisas que me cortam. Com todo o respeito pelo jogador, que até tem um personal trainer para melhorar o rendimento, não sei o quê. Epá, 2 anos depois, ou quase 2 épocas, quer dizer, continua a não provar. E nós já temos uma época cumprida, quer se queira, quer não. E, portanto, custa-me. Sou muito bem ganhar 4-0. Ver que alguns jogadores melhoraram, como é o caso deste, espero que o nosso treinador consiga, em relação a outros que estão no banco, potenciá-los e conseguir que eles, em competição, consigam. E vamos ter agora uma excelente oportunidade contra o Barcelona, que não está muito bem.
Sim, vem em crise no campeonato.
Tem em crise, tem lesionados. E eu espero que o Benfica jogue a Benfica e não faça como fez contra o Bayern, que pronto, não se apresentou em jogo e perdeu. Só por 1-0.
É uma diferença que vai jogar em casa e
vai jogar em casa.
Isso não seria bem recebido.
Vai jogar em casa. Pronto, é mas é assim, às vezes os treinadores mostram um excesso de respeito.
Uhum.
Por exemplo, por muitos feitos que o Schmidt tenha, na primeira época que os jogadores tinham, nós tivemos jogos em casa em que batemos o pé, quer ao Barcelona, quer ao próprio Juventus.
E o PSG,
era um grupo
germain
que a dada altura não se deu conta que ia perder o primeiro lugar do grupo. Isso tramou-se depois na eliminatória seguinte. Portanto, eu espero que o Bruno Lage continue a aumentar ou a potenciar, melhor dizendo, alguns destes jogadores e que se consiga, quando, por exemplo, o Di Maria não está disponível ou não consegue um bom jogo, que outro jogador se chegue à frente. Neste caso foi o Mariano. Esperemos que continue assim de pontaria afinada contra o Barcelona, porque era muito bom ganhar no próximo jogo, até porque nós ainda não estamos com o play-off garantido nem nada que se pareça.
Com a Leandro Barreira, não sei, Medeira, se até foram palavras tuas aqui no Bola ao Centro, que o Benfica terá o melhor plantel dos três, ou pelo menos aquele com mais soluções.
Eu disse já.
Com o Leandro Barreira e com o Sheldrup, é isso que está agora à vista?
É, e com a contratação que acabaram de fazer esta semana, contrataram um jogador ontem, se não me engano.
O Vitória de Guimarães, sim.
Sim. Sim, sem dúvidas nenhumas, que eu disse desde o princípio que o plantel que estava em melhores condições para este campeonato era o plantel do Benfica, para além do plantel do Sporting ser um plantel viciado. Quando digo viciado, atenção, não é pela parte negativa, é pela parte positiva. É uma equipa que conhece bem, não, viciada, porque conhece bem, sabe as rotinas de jogo. A equipa do Benfica é uma equipa que é muito mais composta em termos de jogadores individuais e que qualquer um deles pode entrar em qualquer posição e jogar bem. Agora, com estas duas novas entradas, digamos assim, porque são 2 jogadores que aparecem nestes dois. O Leandro aparece neste jogo, não é? E o outro que tem um nome muito difícil.
Sheldrup.
Já tem aparecido, já fez assim uns golinhos, já deu mostras de que quer continuar no Benfica. Aliás, prova disso que ele já manifestou essa vontade. E com esta contratação, acho que o Benfica acaba por valorizar-se mais ainda, tornar-se mais forte. Agora, quando nós, há um bocado, quando vocês falam do Benfica ter possibilidades contra o Barcelona porque está em crise, vejamos, o Barcelona esta semana empatou 1-1, se não me engano.
Sim, com o Getafe.
Com o Getafe. Mas a semana passada venceu a Liga a Supertaça ao Real Madrid por 5-2 ou 4-2, ou o que é que foi. Portanto, o Barcelona é aquela coisa que pode estar muito bem agora, como daqui a um bocado não estar muito bem. E para bem do Benfica, era bem bom que o Barcelona não estivesse em condições de fazer um bom jogo contra o Benfica.
Não, acho que já foi traduzido, quer dizer, eu acho que o Benfica traz suas oportunidades, até porque...
Relativamente ao Sporting, deixa-me só acabar isso, relativamente ao Porto, então, com o Porto eu quase que garanto que o Porto vai, quase que garanto, porque é a minha vontade, não é? Que o Porto vai vencer.
Quase
vai
garanto que é a minha vontade.
Porque vai vencer o Olympiacos.
E o nosso, nós tratamos...
O Leipzig é uma equipa que é muito desajeitada em termos de competição europeias, mas em qual, no momento, de um momento para o outro dá aqueles saltos que a gente diz assim, mas onde é que isto apareceu?
Já é só para a semana que vem.
Acho que era que sim, também para o Sporting.
Em relação ao, enfim, e pegando nisso, acho que o Porto joga em casa com o Olympiacos, não é?
Sim.
Não pode fazer outra coisa senão,
Porto
senão
em casa, Benfica em casa, Sporting na Alemanha.
Pronto, e enfim, Benfica lá está atrás as suas oportunidades, é contra uma equipa que empatou agora e está um pouco titubeante no campeonato. Também já aconteceu como tem acontecido em Portugal este ano, já teve na frente, já teve a oportunidade de alargar a vantagem, já teve com 7 ou 8 pontos de avanço, já teve atrás, agora está novamente atrás com a vitória do Real Madrid, portanto o próprio Atlético de Madrid também fez uma sessão de 11 vitórias, estava lá em cima, perdeu este jogo, portanto é uma competição diferente. Nesta, o Barcelona está em segundo lugar, perdeu um jogo precisamente contra o Mónaco, a jogar com um a menos. Portanto, tudo o resto é vitórias, acho que o Barcelona vai jogar para ganhar, não vai tentar pontuar. Enfim, do Sporting já falei, se queria já agora só
força.
Lateralmente, que estamos a falar do Barcelona e de treinadores eventuais para o Porto, tendo em conta que o diretor desportivo do Porto é o Zubizarreta, o Xavi, que está sem trabalho, não é? saiu do Barcelona no início da época, não está empregado, portanto pode ser uma opção. Não sei
sim,
se em termos financeiros
o Zubizarreta é da formação do Barcelona.
E o Porto é muito parecido com o Barcelona em termos de
sim,
regionalismo.
Sim, pelo menos essa similitude.
Tem alguma similitude em termos de regionalismo. Olha, não é uma má hipótese. Em sua piada.
A questão é se a chave está para passar as passinhas do Algarve.
É precisamente isso que eu queria dizer há bocado. É que às vezes também não é só o clube, não está só na mão do clube, assim como não estava na mão do Sporting. Chegar a um jogador e oferecer, porque... Se for competir com a Juventus ou se for competir com o Aston Villa,
não poder,
tem mais dificuldade.
Sim, não poder Porto... retocar mesmo em que arranje, perdoem-me a expressão, e com muitas aspas nisto, algumas coisinhas baratas para remendar ali as deficiências do plantel.
É difícil, até porque depois vem a meio da época, se as coisas não começam a correr bem, é o próprio treinador que
está em causa.
Que está em causa, não é? E depois é um treinador, apesar de tudo, é um treinador espanhol, portanto também é fácil de começar a criticar.
Eu acredito que neste momento qualquer treinador de renome internacional vai hesitar em ir para o Porto, isso sem dúvidas nenhuma, porque o Porto não é a bagagem só dos resultados profissionais, como também é a bagagem da própria instituição, quer dizer, há um confronto geral naquilo tudo. Portanto, isso também será muito mau para qualquer treinador aceitar esse desafio.
Portanto, é ir com este coordenador até ao fim e depois para o ano logo se vê. É a minha sugestão.
Terminamos com o Futebol Clube do Porto. Foi com o Futebol Clube do Porto que começámos. É assim que terminamos. Só dar nota do calendário do Benfica. Na madrugada de terça para quarta recebe o Barcelona para a Champions e depois vai ao terreno do Casa Pia para o campeonato. Já não tivemos tempo para falar nisso, mas ficam as notas. Não está fácil a vida para Ruben Amorim. 5 vitórias em 15 jogos pelo United. Também o sonho de Jorge Jesus. O sonho de contar com Vini Júnior para o lugar de Neymar. E uma nota também para a seleção portuguesa de handball. Está em grande no Mundial e está na ronda principal do campeonato do mundo. Foi o Bola ao Centro, já a seguir a notícias à hora certa, em simultâneo com a Antena 1.